Esquizofrenóias no ar. E eu primeiro vou ter que explicar. Olha, já tô fazendo barulho errado, gente. A ASMR que fala, né?
Tipo... Você está entrando no Esquizofrenóias versão ASMR.
A minha voz. A de Lela é uma. Ela fala baixo. Eu não falo baixo. Lela, você é calma. Você traz tranquilidade na minha timeline. E não acabe com esse mito. Porque, tipo, se a gente projeta uma imagem, a Lela, ela é calma. Uhum. Ela é confortável.
Eu sou muito calma, você não tem noção.
É, Lela Brandão está aqui no Esquizofrenóias e obrigada.
Eu que agradeço o convite.
Ela que é vizinha aqui da agência de podcast. Venha visitar a loja de Lela Brandão na Rua Fidal. Bom.
patrocinado. O episódio patrocinado.
Exatamente.
Brincadeira, tá, gente? Foi convite.
Mas quem sabe um dia, quem né? A gente dia. Tá trabalhando pra isso, né? Imagina. Gente, para. Foi uma péssima ideia. Eu gravei ontem. Isso aqui tudo é uma mentira, tá, gente? A gente gravou seis dias em três. E ontem eu estava com um batom da Rihanna que me emprestaram. E daí provavelmente na gravação eu esteja o Coringa. Daí eu pensei, vou levar um canudo, né? Porque sustentabilidade tá na moda. E daí quando eu cheguei aqui eu falei, nossa, eu não trouxe o canudo pra convidar. Eu não sou a pessoa delicada. Eu não sou uma pessoa delicada. O esquizofrenia está sendo feito aqui diariamente. A gente vai trazer um pedacinho da minha casa aí para trazer com os meus convidados. Se sintam mais à vontade. Também ontem, na gravação, não sei quando vai para o ar, uma convidada chorou. E daí, sabe o que eu pensei, Lela Brandão? O que você acha? Você que é terapeuta. Sabe aquele momento que você está na terapia? E daí você tá chorando. E a sua terapeuta só faz assim. Ela não fala nada.
É muito humilhante porque você pensa assim. Não, esse momento não é único. Quantas pessoas já choraram uh-huh. aqui? Pra ela já ter esse movimento ensaiado do lencinho.
Eu acho tão... É tão legal, né? Mas ao mesmo tempo, quando você vive essa cena, você fala, putz. Chegou a minha vez. O lencinho. Então eu acho que eu vou trazer um lencinho. Então você que é de um lencinho, me decido. Ou você que faz caixa, né? Né? Aquela coisa bordada da avó, muito strass. Eu acho que eu vou trazer
o espaço publicitário.
Exato, eu vou trazer um. Então, põe aqui. Pode ter sua marca aqui no nosso lencinho que eu vou trazer ainda nas próximas diárias. Dito isso, acho que todas as pendências que estavam na minha cabeça, que são minhas, e se as pessoas gostam de mim, acho que elas vão entender. Lela, eu acompanho as suas redes sociais e você, que nem eu falei, você passa uma calma. Em que momento você decidiu compartilhar a sua vida nas redes sociais?
Você
não compartilha.
Não, eu decidi quando eu precisei, porque eu precisava divulgar minha arte. Porque eu tava ali trabalhando com arquitetura, não sei se você sabe dessa parte.
Você é arquiteta.
Que eu sou arquiteta, eu trabalhava com arquitetura. E aí eu comecei a fazer arte meio assim no tempo livre. E aí eu falei, bom, vou criar uma página pra divulgar, porque eu quero viver disso, não quero viver de arquitetura. Eu precisei criar.
Você já sentia que você odiava?
Sim.
Por quê?
Sim. Ai, não gostava do dia a dia, assim. Não era o que eu queria fazer da minha vida. Respeito muito quem faz, porque é uma profissão muito difícil. Mas, nossa, não dá pra mim.
Mas você fez a faculdade, assim...
Fiz 7 anos. Fiz 7 anos?
Meu Deus.
Pra saber como foi puxado pra mim. Era pra eu ter feito em 5, fiz em 7.
Mas não jubilou.
Não jubilei, graças a Deus. Mas concluí a faculdade. E também a faculdade de arquitetura é muito ampla, né? Então, você aprende muita coisa. Mas teve um monte de coisa que eu aprendi que eu não precisava... Ter pegado DP de estabilidade, por exemplo, que eu não ia usar.
O que é estabilidade?
Pra você não cair o prédio.
Ah,
entendeu?
É importante.
Os cálculos. É importante, mas pra mim não. No caso,
e
não.
E daí você começou a falar, quero divulgar minha arte.
Sim, exatamente. E aí depois, eu fiz um Instagram só pra divulgar minha arte. E um outro que eu tinha um projeto de arte de rua, chamado Ferida Feminista.
Sim.
Que era, enfim, frases feministas que eu espalhava por São Paulo. E aí eu criei um outro que era só pra... Postar foto desses cartazes, assim.
Uhum.
Só que aí, com o tempo, veio, tipo, um boom do feminismo, assim, em 2015, mais ou menos. Uhum. Não sei se você lembra dessa época que a mídia só falava disso e uhum. tal. Teve o Me Too, teve mil coisas. Não, o Me Too foi 2017, se eu não me engano. Mas, enfim, nessa época. E aí a mídia começou a me chamar muito pra entrevista, como se fosse, tipo, ponto de vista feminista. E eu comecei a me incomodar.
Você virou uma autoridade do feminismo.
Sendo que eu tinha ali 22 anos, não era acadêmico, não era nada. Era, tipo, só gostava de feminismo, assim. Aí eu entendi que seria importante, tipo, colocar meu nome para as pessoas entenderem que não sou feminismo, sou uma pessoa. Aí eu comecei a criar conteúdo, assim. Foi assim.
Ela tem... E a marca veio como?
A marca veio muito depois. É porque na minha cabeça de internet, parece muito tempo depois, mas foi alguns anos só. Foi, tipo, essa época que eu comecei a... Que eu mudei pra Lela Brandão, o meu perfil, que não era mais Frida Feminista. Foi 2017, 2018. A marca veio em 2020.
Ah, é bem recente.
É, foi na pandemia, né? Foi no meio da pandemia.
Sim.
Foi... Nossa, foi a melhor escolha que a gente fez, assim. Eu digo, eu e o Vitor, que a gente abriu juntos, né? A gente fundou juntos. Sim. Meu marido e... Que trabalha comigo na marca.
Sim. E a Lela, eu acompanho ela nas redes sociais. E um dia, isso faz muito tempo. E eu falei, eu preciso trazer ela no Esquizofrenóias depois desse dia. Ela tava... Você fala muito com a câmera, com o celular. E eu vi uma coisa que me tocou. Em especial, você nem deve lembrar. Que você tava... Falava que você acordava assustado, alguma coisa assim.
Uhum.
E daí eu pensei, nossa, ela tá compartilhando a vida dela de ansiosa, né?
Uhum.
E como é que foi isso de decidir falar, meu, eu vou contar para as pessoas?
Então, foi, na verdade, uma jornada grande, assim.
Sim.
Porque eu entrei na terapia. Porque eu tava tendo síndrome do pânico. Tava tendo crise de pânico, depois entendi que era síndrome do pânico. Mas eu entrei pra tratar isso. Então...
Que também é uma coisa do avião que você...
É, exatamente. Mas não só, assim. Na época que eu entrei pra terapia, 2017 também. Muita coisa aconteceu em 2017 na minha vida. Eu não tava conseguindo muito sair de casa, sabe? Não conseguia conversar, assim. Durante a conversa eu dissociava. E aí eu voltava com crise de pânico, sabe?
Sim.
Tava tendo muitos episódios assim, não tava entendendo nada, achei que eu tava enlouquecendo.
Desculpa interromper. A sua crise de ansiedade, a sua sensação de pânico, ela é mais ligada ao coração, ao estômago, onde que é?
Cara, eu sentia de vários jeitos, assim, quando era em conversas, ou. Eu falo no passado porque faz muito tempo, ainda bem que eu não tenho mais. Mas eu tive no avião uma última vez, mas eu consegui super dar a volta. Mas se era por conta de uma situação social, tipo, tô conversando com uma pessoa e tem muito barulho acontecendo, ou eu tô num lugar fechado, ou, sei lá, tem muita fumaça, isso acontece comigo também, eu me sentia dissociando. De alguma forma, eu dissociava, continuava conversando. Tipo,
você entra numa outra perspectiva.
Só que assim, não era eu conversando. Não sei se você vai entender.
Claro!
Essa sensação de, tipo... Eu tô no automático, eu não tenho controle nenhum sobre o que eu tô falando.
Uhum.
Eu não estou aqui. E aí, eu voltava, e na hora que eu voltava, eu tinha a crise de pânico. Que era baixa pressão, vou morrer aqui, socorro. Tipo, sensação de morte, assim.
Uhum.
E eu não tinha a menor ideia do que significava isso, né? Tipo,
sim.
Eu ficava, acho que eu vou morrer. Fui no hospital várias vezes, tipo... Gente, não, eu tenho certeza. E ele, tipo, não tem nada de errado.
Mas daí no teste hospital, do coração. Você acha que... A gente até tá falando bastante disso. Você acha que no hospital eles têm conhecimento pra entender o que é pânico? Tipo,
eu acho que conhecimento, sim.
Mas empatia?
Eu acho que eles querem ver se você vai sobreviver. Sobreviveu, então pode ir embora, sabe?
Sim.
Eu sentia meio assim. Até que uma amiga minha, que é psicanalista, inclusive o consultório aqui dela também é aqui do lado, ela falou, amiga, acho que tá na hora de você... Ela sempre falava pra mim, tipo, me indicava profissionais, assim. Aí ela falou, vamos?
Vamos ver aí isso daí?
Aí eu fui pra análise, pra psicanálise.
Já foi pra psicanálise direto?
Tô há 7 anos já.
E daí você tinha a crise de pânico e foi contornada. Como a psicanálise, ela aborda diretamente as questões da ansiedade?
Então, o que eu sinto, pelo menos da minha experiência,
sim,
né? O que eu sinto é que a minha analista, ela não diagnostica. Então, ela não,
sim,
fala, tipo, você tem crise de pânico.
Uhum.
Esse é um sintoma de síndrome de pânico. Tipo, ela não fala isso. Ela fica tentando entender o que causa e qual sensação, sabe? Tipo, qual é a origem. Porque aí a gente consegue trabalhar essa questão da origem e isso ir desenrolando. é um caminho muito mais trabalhoso.
Sim.
Do que...
cognitiva comportamental.
É, ou enfim, qualquer outro tipo de caminho que seja mais imediato. Mas na época, como eu tava tendo muitas crises, tipo, eu precisava pegar avião, eu sabia que ia ter crise, sabe? Teve uma vez que eu peguei um avião pra ir pra Inhotim, tipo, um voo curto, sabe? Uhum. E eu passei tão mal que eu fiquei vomitando por 3 dias depois da crise, porque eu fiquei segurando a crise. E aí eu cheguei lá no aeroporto, eu já vomitei, fiquei vomitando por 3 dias porque a crise saiu.
Sim.
E aí, eu precisava voltar pra pegar o avião de volta. Aí, como eu tava tendo muito dessas crises agudas, eu fui pra um neurologista, nem fui pro psiquiatra. Por conta de... porque eu tava sentindo muita tontura, muita coisa assim, que era um sintoma também do pânico. Mas eu fiquei tentando justificar no corpo, sabe? Tipo, não, tem alguma coisa errada com o meu cérebro, sabe?
Sim, tipo, essa a gente noia. Precisa de uma coisa, né, visual.
Exato. Aí fiz 1.500 exames, não sei o quê. E aí a psiquiatra falou, olha, realmente não tem nada de errado com o seu cérebro. E você vai enfrentar
a
situação.
Eu vou provar que tem, porque eu senti. Eu tá aqui, nessa parte aqui, moço.
Sim, eu tenho certeza, tem alguma coisa. E aí ela me deu um remédio pra eu tomar nessas situações agudas, uhum. assim. Que eu, se eu começasse a sentir pânico, eu consigo ter pelo menos essa segurança. E a só sensação de ter esse remédio na minha bolsa…
Sim, é muito terapêutico.
Já foi, assim, eu tomei uma ou duas vezes, assim. De resto, eu sobrevivi sem… Só sabendo que qualquer momento poderia puxar da minha bolsa, sabe?
Sim, isso acontece muito. E daí você começou a tratar a psicanálise, etc. E chegou esse momento, que é o momento que eu vi. Eu falei, gente… Esse momento é uma volta da ansiedade na sua vida, né?
Sim.
Várias pessoas me mandam mensagem falando assim... Amanda, eu tô com ansiedade agora, eu tô deprimida. Isso vai voltar? Lela Brandão, responda.
Eu acho que é, assim... Não sei se eu tenho uma opinião muito formada sobre isso. Porque eu acho que todo mundo em um grau é ansioso, né? O problema é quando essa ansiedade te domina e você...
E paralisa, você não consegue fazer as suas coisas.
Exato. E aí, esse é o caso de você realmente cuidar mais e tratar, procurar um psiquiatra e tal. Mas eu sinto que é uma coisa que sempre meio que rodeia, sabe? Tipo, fica em volta de você. E aí, por exemplo, eu sou uma pessoa ansiosa, mas já sabendo disso, eu sei o que eu preciso fazer na minha rotina. É uma coisa super trabalhosa, porque é uma coisa meio que multidisciplinar, sabe? Você tem que cuidar desde a alimentação até, enfim, organizar a sua agenda de uma forma que você consiga não ficar ansioso com a reunião que você vai estar. Então, tipo, por exemplo, eu tento sempre marcar todas as minhas reuniões de manhã, porque senão eu fico ansioso o dia inteiro até a hora da reunião, sabe?
Ah.
Então, tem coisas que eu vou entendendo e vou moldando a minha rotina. Mas, na semana passada, eu fiquei super doente, por exemplo. Fui pro hospital e tal. Peguei um negócio que chama gastroenterite. Que é um negócio que, do trato digestivo horrível, fiquei vomitando a semana inteira. Não consegui fazer nenhum exercício. Aí, pronto. Bastou eu não conseguir fazer nenhum exercício durante a semana inteira. Que, no fim da semana, eu já chegava no fim do dia, tipo, com aquele aperto no peito, sabe? Uma coisa assim. Aí, eu já tive que voltar a meditar, diminuir tempo de tela. Aí, você vai... É esse trabalho, não é? Eu pelo menos...
Você sabe o que te deixa ansioso.
É.
Você sabe. Porque você tá na psicanálise.
Exato.
Não é um belo dia, você percebeu...
Não.
Não é o remédio, né?
Não. De fato, não.
E quando a gente é ansioso, a gente tem uma pressa que o tratamento comece a funcionar. Você tinha isso, tipo... Tá, mas quando eu vou ficar melhor?
Sim. Assim, eu teve até uma sessão que a gente se estressou, assim, na análise. Porque...
Você brigou?
Não, não briguei. Mas eu e ela, a gente ficou estressada do tipo que... A gente não tá conseguindo sair do lugar, sabe?
Uhum.
Porque a gente tava tentando entender quais... Nossa, faz muitos anos isso. Mas, tipo assim, quais situações que me despertavam... Esse sentimento de pânico.
Sim.
Aí a gente já tinha entendido algumas coisas. Tipo, lugares cheios. Aí não vai em lugar cheio.
Uhum.
Avião. Aí se for ter que pegar avião, vamos ter que trabalhar alguma coisa antes.
Sim.
Ou pegar um remédio e tal. Lugar com muita fala muito alto. Muita fumaça. Isso a gente já sabe. Só que aí eu comecei, por exemplo. Teve um dia que eu tava na casa do Vitor. Vendo série. E aí eu tive pânico. E aí eu já falei, bom... E agora, eu tava vendo série e eu tive pânico.
Mas vamos primeiro. Que série era
não,
essa?
Não, era uma série. Aí depois eu entendi que era série. Que era Chernobyl. Chernobyl.
Nossa, claro que você vai ter pânico. Você ainda assistia de madrugada.
Não, eu nem assisti o resto, assim. Assisti no primeiro episódio eu já achei que eu ia morrer.
É.
Aí, beleza. Mas assim, até então, eu assistia filme de terror, não tinha, sabe? Tipo, meu cérebro conseguia entender que eu estava segura.
Sim.
E aí, nesse dia, eu fiquei, tipo…
Uma sensação de alerta, né? É. Uma vez, eu acho que uma psiquiatra minha falou… É um… Como se disparasse um alerta de tsunami e ele nunca chega.
É.
E daí, você… Tem algum momento que você cansa até de estar assim, né? Porque é uma preparação, né? Você tá preparado pra tudo.
Exato.
E tem um outro tópico que a Lela também compartilhou. E eu achei muito legal, porque não se fala mesmo sobre isso. E é uma coisa muito difícil de verbalizar. É fibromialgia. E a fibromialgia tá ligada à ansiedade.
Uhum.
Fibromialgia são dores, e tem vários pontos, dores generalizadas, enxaquecas, maxilar. Como é que você, em que momento a fibromialgia chega enquanto palavra? Porque ela já existia em você há algum tempo.
Então, eu ainda tô descobrindo, assim, esse mundo da fibromialgia, porque é muito novo, né, assim… Até você chegar num diagnóstico é uma epopeia, porque não é. Fibromialgia não sai em exame.
Não,
né?
Sai. Você tem que descartar.
Você tem que ir descartando e contar com um médico que tenha a sensibilidade de entender e falar, tipo, eu acredito que você tá com dor, mesmo que não saia nos exames, sabe?
Sim.
E a gente sendo mulher, isso é muito difícil, porque tudo acham que é manha, tipo, ah, não, é. Ah, pá, bolsa de água quente, sabe? Bolsa uma coisa assim. Quente. E eu amo bolsa de água quente, mas eu precisava entender por que eu tava tendo que fazer bolsa de água quente todos os dias. E a gente até tava conversando que a gente acha que é normal, né? Sim, a gente vive com dor e a gente acha que todo mundo tá vivendo com dor. Que é uma coisa do tipo, ah, veio a idade, você vai…
Sim, tem um ponto ali na coluna, minha lombar.
Exato. E na minha cabeça, eu fazia uma conexão muito engraçada de que tipo assim, eu pensava… Todo mundo gosta de massagem. Então, todo mundo tem dor nas costas.
Sim, não e é isso?
Não, e eu fiz esse paralelo na minha cabeça, só que não, né? Tipo assim, às vezes
As pessoas que vão na massagem, elas não têm dor?
Elas podem ir, mas não é que elas têm dor todos os dias, como a gente. Tipo, não é uma dor crônica. Às vezes,
pode crer.
Fez algum esforço, ou dormiu de mau jeito, coisas do tipo. Não é que as pessoas convivem com dor. Mas na minha cabeça, todo mundo convivia com essa dor que eu convivo. Eu achava que era normal. E aí, a primeira pessoa que falou pra mim que não era normal foi o Vitor. Ele falou, amor, não é normal o quanto você fala que você tá com dor. Tipo, ele fazia massagem e não passava no dia seguinte, sabe? E aí, eu fui atrás, comecei a fazer exame e tal. Aí, fez exame pra ver se tinha hérnia. Fez exame pra ver se tinha alguma coisa no osso, algum desgaste nas juntas. Fez 500 exames. E aí, quando não deu nada, eu… Pude contar com um médico que falou, isso se chama fibromialgia. Eu fui entender mais e tal. E aí, eu tô nessa jornada agora. De entender e não é uma doença que tem cura, né? É uma condição.
Sim.
E entender as formas. É igual a ansiedade.
Você acha que, tipo assim… Quando a gente tá… Eu, pelo menos, contraio muito os
meus. Uhum.
Porque você tem ansiedade social também, né? Então, a gente tem uma persona social que você fala… Vou segurar aqui, tipo, na festa, né? Vou segurar o personagem da festa.
Vou segurar no músculo da
festa. Só que daí você tá aqui, ó. Tipo, fazendo uma postura que não é sua. É. E daí, sei lá, dura um tempo. E daí, quando você chega em casa, que você relaxa, tudo dói.
Nossa, é exatamente isso.
E daí, tudo dói. E remédios pra dor, que não é uma coisa saudável. Porque é uma agressão pro seu corpo.
Uhum.
E daí, você tem, eventualmente, você é mais sensível. Acaba vomitando e vira, né, uma vida, sei lá, sem qualidade,
total,
né?
Total.
Eu acho que é isso que deve ser qualidade de vida. Eu acho que é isso. Eu acho que eu nunca tive. Mas assim, quando… Agora me
tratando… de desespero.
Agora me tratando, e você também… Os dias que eu não tenho dor… Você fala assim, nossa, mas como é maravilhoso, né, a vida.
Sim.
Por que que nunca me foi apresentada essa oportunidade?
É impressionante. É impressionante. É uma coisa, assim, é de mudar a vida mesmo, assim.
É.
Porque uma coisa da fibromialgia, que inclusive foi o que você falou, que eu falei que eu acordava assustada.
Sim.
Que eu achava que isso era um sintoma, tipo assim, de... Sei lá. Na minha cabeça era, tipo, estou ansiosa toda hora. Sim. E eu acordava não só assustada, mas eu acordava muito cansada. Sim. Como se, assim, eu tivesse corrido uma maratona em vez de estar dormindo. Tipo, parecia que era pior dormir. Tanto que teve uma época que eu parei de gostar de dormir. Tipo, eu não queria mais dormir.
Eu lembro disso.
Eu não queria mais ir dormir porque eu acordava tão cansada que eu ficava tentando evitar dormir. Acordava com muita dor, acordava chorando. Isso, assim, todos os dias.
Sim.
Tipo... E aí, foi quando o Vitor falou, né? Mano, isso não é normal. E aí, das coisas da fibromialgia é que por conta da dor crônica que a gente sente, o corpo não relaxa à noite, a gente não consegue dormir bem,
Sim.
a gente não tem qualidade de sono.
Sim.
E aí, por isso que você acorda muito cansada, porque o seu corpo passou a noite inteira em alerta, porque você tava com dor.
Sim.
E aí, com o remédio, assim, quando eu tive minha primeira noite de sono que eu acordei, e eu não senti, me senti humilhada… Mano, eu falei, gente, não é possível que as pessoas vivem assim.
Por que não me contaram?
Exato, tipo, é muito mais fácil. Meu Deus do céu.
Dá pra pensar,
é,
dá
exatamente,
pra produzir.
Exatamente.
E você compartilha muito sua rotina, seu trabalho, etc. Como que é pra uma pessoa assim que... Poxa, você tem um loja, tem pessoas que trabalham com você... E daí você percebe, um dia você tá com muita dor e você não consegue raciocinar. Como que você coloca na sua cabeça, hoje eu não posso ou vou deixar pra depois? Você deixa pra depois alguma coisa?
Então, eu tenho, basicamente assim, na minha rotina eu organizo como se fossem duas demandas. Que é a minha demanda de criadora de conteúdo, que eu tenho publicidade, conteúdo, todas essas coisas pra fazer. E a minha demanda com a marca, que são outras coisas. Que é tipo, reunião com o time de desenvolvimento, sabe? Ah, organizar...
Nossa, eu já tô tensa.
É, coisas que são... Mas são coisas particulares, assim. Não são melhores nem piores, mas são demandas totalmente diferentes.
Sim.
O que mais me exige carisma é gravar. São coisas do meu trabalho que eu faço sozinha. Eu tenho a minha equipe, enfim, tenho o videomaker, tenho a editora e tal. Mas não é que eu, tipo assim, se eu não postar o conteúdo, sou eu que vou me prejudicar. E não uma cadeia de pessoas, sabe?
Sim.
As pessoas vão seguir o trabalho delas normalmente. Mas já na minha marca de roupa, se eu não comparecer numa reunião que a gente precisa definir alguma coisa, todo mundo vai se prejudicar.
Claro.
Então eu sempre priorizo as coisas da marca.
Uhum.
E aí, se eu tô muito mal num dia, eu adio as minhas coisas.
Uhum.
E aí eu tento lidar dessa forma, assim. Porque realmente, se eu tô num dia que eu tô com muita dor e muito cansada... Ou eu tomo muito café, e aí eu fico mal depois, mas aí eu lido com as consequências mais presentes.
Você acha que o café deixa você mais tensa? Eu ainda tô analisando isso.
Depende da quantidade, depende da dosagem. Porque agora eu tô passando, já faz uma semana e meia que eu tô sem café.
E
aí eu já vou ter que começar a lidar com outro problema que eu não tinha, que é a depressão.
Como assim? Calma.
Brincadeira. Mas eu fui pro médico, eu falei, moça, eu vou ter que parar de tomar café. Aí ele falou, por enquanto. E aí você volta aqui, a gente vai ter que lidar com depressão. Eu falei, não, calma.
Mas
porque...
dormir você vai, né?
Exato. Mas é porque eu realmente fico mais cabisbaixa, assim, quando eu não tomo café. O carisma não vem. E aí, uma semana e meia...
E a questão do carisma, você tem que render pro outro,
tem
né?
Tem que render.
Esse personagem que as pessoas não sabem quem é a gente.
A publicidade, assim, imagina se eu fizer uma publicidade assim, ó. Gente, tô com muita dor hoje, mas vim falar de um produto pra vocês.
Exato.
Tipo assim, o cliente vai falar, mano, que palhaçada.
Exato.
É
essa? Você tem que ali
tem
sustentar
que
o personagem.
É. Então, tipo, se tem alguma publicidade muito urgente e tal, mas geralmente a galera é super complicada. Nunca aconteceu, na verdade. Aconteceu uma vez que eu tinha uma gravação, que aí eu falei, gente, eu posso gravar amanhã, eu tô passando mal hoje. Aí,
sim.
Não, suave. Geralmente eu tomo café e faço, mas as minhas coisas, por exemplo, se é podcast, coisa assim, eu adio. E é isso, faço quando dá.
E podcast, como é que entrou na sua vida? Ela tem um microfone muito chique.
Você achou muito chique? Eu não entendo nada.
É bom o seu mic. É bom.
O Vitor, ele, antes da gente trabalhar junto com a marca, ele era vocalista. Então
ele tem equipamento.
Eu não entendo nada, eu só literalmente peguei dele e eu falei, funciona esse microfone? Ele falou, não sei o que, é condensado. Falou um negócio assim. Aí eu falei, funciona ele, vamos testar. A gente testou e deu certo, então tamo com ele.
Mas você decidiu fazer, vou criar um podcast. Por
então,
quê?
foi uma forma de otimizar meu trabalho, na verdade. Criar o podcast.
Nós, podcasters, somos muito preguiçosos.
Exato. Não, e eu tava até falando, falei ontem disso, porque eu tive um professor na faculdade que ele falava assim, que as pessoas mais inteligentes são as preguiçosas. Porque em vez delas verem que um trabalho que precisa ser feito e aí fazer todo o trabalho, elas perdem um tempo tentando pensar como fazer menos trabalho. Sabe? Pra chegar no mesmo objetivo. E eu sou muito assim, eu amo otimizar processos. Sim. Amo. Eu amo cortar reunião. Sabe quando tem? Ai, reunião toda sexta. Aí eu falo, gente, tá sendo produtivo isso? Então não. Então vamos cortar. Sabe? Eu amo cortar pra gente não ter que ficar se esforçando um monte pra fazer o mesmo trabalho, às vezes com menos qualidade, porque você já chega no final do processo cansada. E aí, no ano passado, eu tava exausta, porque eu tava num ritmo de produção de conteúdo muito. Tipo, produzia 4 reels, 5 reels por semana. E os meus reels eram, tipo, eu gosto de passar, sei lá, eu falo bastante sobre feminismo.
Sim.
Muito difícil você falar sobre feminismo em um minuto, uhum. Um minuto e meio. E aí eu tinha um dia da semana que eu tinha que fazer todos os roteiros. E aí, outro dia da semana, a videomaker ia em casa e eu gravava todos os vídeos. Antes, a videomaker ainda gravava sozinha, editava e tal. E tava me cansando muito, assim, tava sugando minha alma, sabe? Não era uma coisa que tava sendo prazerosa pra mim. E eu também vi muito essa coisa de tipo, eu quero aprofundar os assuntos, nesse tempo não dá, uhum. Sabe? E aí a gente produz os vídeos que tem começo, meio e fim, e se eles não vão bem, é todo um projeto que você fez e não foi bem, sabe?
Sim.
Muita frustração. E aí eu falei, ah, quer saber? Vou fazer um podcast, que aí eu consigo aprofundar os assuntos, eu consigo sentar na minha casa e gravar, eu não preciso. Sabe, igual a gente tá conversando aqui.
Sim.
Não preciso estar no meu auge do carisma, não preciso atuar, sabe? Tipo, não preciso botar uma peruca. Às vezes eu fazia no meu conteúdo. Tipo.
Objetos de cena.
Objetos de cena, produção, não sei o quê. Aí, e a partir disso, eu vou tirar o meu conteúdo daqui, eu vou desdobrando a conversa, a gente consegue aprofundar. Uhum. E tá sendo muito legal. Tá sendo muito legal.
Imagino que venha feedback. Porque o conteúdo da Lela, ela é. Eu acabei de ver um vídeo da Carolina Ferraz falando da positividade tóxica. E a Lela, ela não é. Ela, tipo, fala: meu, tô cansada. Hoje não vai dar a galera, não vou conseguir mostrar pra vocês. Em que momento você decidiu ser totalmente verdadeira? Assim, falou assim: meu, eu vou falar que tá doendo. Porque eu acho que isso é uma decisão, né?
Mas você diz em relação a tudo ou em relação à fibromialgia e eu
em relação
pânico?
A tudo. Tipo, vou me mostrar vulnerável.
Eu acho que é um trabalho longo, né?
Sim.
Tipo, eu acho que o meu objetivo sempre foi ser o mais verdadeira possível. Mas quando você começa na internet, dá muito medo, né? Tipo, quando começam a te criticar, você fica desesperado. Eu até gravei um episódio sobre isso, que você fica desesperada e aí você fala: não, então não vou falar nada que pode gerar nenhuma
Mas
controvérsia.
Mas quem criticaria você?
Nossa, o quê? O quê? Eu recebo
eu,
muita.
Beleza, mas você...
Mas eu recebo muito. Ué, você existir já é
um motivo né?
De crítica. E aí, eu, no começo ali, era muito por conta de vertentes de feminismo. Tinha muito essa discussão. Então, eu era liberal, eu era radical. E aí, eu ficava nesse...
Mas você ficava respondendo?
Não, eu não ficava respondendo. Eu ficava agoniada e ficava... E aí, eu comecei a tentar desviar. Tipo, ah, então não vou falar nada que dê aparecer.
Uhum.
E aí, você vai se fechando. E aí, você não consegue ser verdadeira dessa forma,
Sim.
né? Porque se você é uma pessoa que não tem nenhuma opinião... Tipo, pra ninguém discordar de você, você não pode ter nenhuma opinião.
É.
E aí, com o tempo, eu fui ganhando mais segurança. E aí, meu objetivo sempre é ser o mais honesta possível. Mas é difícil. É difícil ser vulnerável na internet, você sabe.
É difícil, né? Mas hoje eu vejo um movimento mais assim, né? Porque eu acho que quando a gente tá mal, a gente não conta. Eu, por exemplo, falo: oi, Lela, tudo bem?
Não.
Eu tô morrendo de dor. E se você fala: eu sou a pessoa que tá com dor, você é a chata,
Sim.
a negativa, a bad vibe, a come brisa.
Sim.
E você não quer ser a corta-brisa do rolê,
Exato.
Não é? Mas você tá internamente falando: poxa, eu gostaria de falar sobre isso. Mas eu acho que quando alguém fala: puxa, gente, eu não tô legal hoje. Fala: caralho, ela também não fica legal, não tá legal o tempo todo.
Sim. Eu acho que a estratégia que eu uso é elaborar as coisas antes de falar na internet. Então, tipo, não
você
vou...
Você já pensa em todas as possibilidades?
Não, não, elaborar pra mim. Tipo assim, eu não vou, tipo, ah, tem uma super questão que me perturba, sei lá, vamos supor, eu tenho um problema com a minha irmã. Eu nem tenho irmã, mas, tipo assim, tem um problema muito profundo psicológico com a minha irmã. Não vou sair falando na internet se isso não tá super resolvido pra mim.
Uhum.
Então, quando eu chego no lugar de falar na internet sobre os problemas que eu tô passando, eu já fiz 1000 sessões de terapia, eu já sei como eu me sinto sobre isso, eu já tô um pouco mais em paz, e aí eu consigo abrir isso pra gente discutir e eu poder acolher também pessoas que já passaram por isso. Então, eu falo um pouco do futuro, sabe? Essa é a minha estratégia.
Ai, que... Eu gostei!
É. É uma forma de se proteger, né?
Sim.
Porque quando você vai com a ferida muito aberta, eu já fiz 1000 vezes. Mas quando você vai com a ferida muito aberta, às vezes é muito perigoso para o seu próprio processo, sabe? E para as pessoas também. Porque acaba sendo um pouco irresponsável você. Tipo, porque às vezes as pessoas, involuntariamente, quando te acompanham na internet, elas te têm como um ponto de referência. Então. É, se você tá muito vulnerável e você vem com uma crise muito latente, assim, com uma questão que ainda não tá resolvida pra você. E aí você fala, e aí você fala, e aí o que eu vou fazer pra cuidar disso é isso. Você não sabe ainda se funcionou.
Não sabe.
Mas aí tem outras pessoas que podem estar passando pela mesma coisa e elas acham, e elas tomam isso como verdade. Uhum. E não é, não necessariamente isso vai ser produtivo, às vezes é contraprodutivo.
Sim.
Uma decisão que você toma ali no seu momento de vulnerabilidade, sabe?
Eu imagino que o seu inbox seja muito... as pessoas se sintam muito se sentem muito próximas de você, porque de verdade nós somos muito próximas, né?
Sim.
E daí acabam por compartilhar coisas. Porque, tipo, quando você compartilhou, eu falei assim: ah, mas eu também tenho, posso dar dicas pra elas. E ela me indicou um produto maravilhoso. E hoje eu sou consumidora. De uma pomada, não sei o que, aquele é um creme.
É, uma pomada, sei lá,
é,
também.
E poxa, é muito legal. Então tem essa proximidade que, sei lá, que a gente teve por DM. Então eu imagino que a sua DM seja lotada. Como administrar essa demanda? Porque eu sou ansiosa e se eu vejo aqui 652 mensagens não lidas, eu preciso fazer alguma coisa.
Você lê todas as suas mensagens?
Não, eu... Leio.
Ah, mano, mas não é possível.
Porque eu preciso ter o controle, entende?
Não é
você
possível.
Você deleta?
Você tá me falando. Não, eu só não abro. Eu abro
mas
quando
aí
eu consigo.
Mas aí aparece que tem 600 não lidas.
Você tá falando do Instagram ou do WhatsApp? Ou de
não,
tudo?
Não, do WhatsApp eu tirei o azul pra ninguém saber.
Não, eu também.
Que eu ignorei a pessoa. Mas se eu sinto que eu ignorei alguém e a pessoa sabe, eu me sinto mal.
Amanda, você tá me falando que você lê todas essas mensagens
não.
da DM? Eu não
Sim.
tô acreditando.
Não, não leio, não respondo, mas eu vejo. Mas eu tenho
Amanda,
filtro de palavras, etc.
Mas deixa eu te falar uma coisa. Você é uma pessoa. Quantos seguidores você tem?
Sei lá, 300 mil.
300 mil pessoas são o outro. Você vai receber individualmente a demanda de 300 mil pessoas e vai querer dar conta de ler tudo que elas te mandam? Não tem nem como o cérebro humano processar isso.
Nossa, eu tô mal. Mas é porque não é que são 300 mil pessoas. É, tem a sensação do controle. Eu preciso saber.
Eu acho que é muita informação pra você.
Eu sei.
Isso não te deixa ansiosa?
Claro!
Porque você lê as mensagens, às vezes tem perguntas e você não vai, você não consegue. Humanamente
Sim.
é impossível responder.
Mas assim, se é uma coisa que eu consigo, sei lá, uma pessoa precisa de, sei lá, ai, meu Deus, passo por isso e tal. Daí eu falo, indico um episódio, indico alguma coisa. Não, eu não vou resolver a vida de todo mundo. Não é a minha questão. O problema é a visualização. Tipo,
mas
é o check. Entende?
Eu entendi, mas eu não acho que isso é saudável.
Você não tira o chapéu?
Não tira o chapéu. Eu, assim, eu amo a proximidade com a galera que me segue. Só que eu esquematizo isso dentro da minha rotina. Então, meia hora por dia, eu abro tudo que dá. Durante meia hora, respondo,
Mas
converso.
Mas daí você vai pra mensagem mais distante?
Não, as recentes.
As recentes. As que... Então, tá.
Porque se alguém quiser muito falar comigo, a pessoa vai me mandar
Ela vai
e-mail.
Ficar, oi.
É, ou isso, ou a pessoa vai me mandar e-mail.
Sim.
Entende?
Entendo. Mas os e-mails você
os
lê
e-mails
todos?
Os e-mails eu tenho equipe. Então,
tá.
Tipo, a galera separa e o que é pra chegar em mim, chega em mim.
Aham. Uhum.
E o que é demanda de trabalho vai pra minha equipe.
Sim. É, eu estou fazendo isso recentemente, mas eu achava que eu ia dar conta.
Não, não tem como. Não tem como.
É porque, sei lá, é uma profissão que você... Eu não sei como é que a gente entende.
É porque é uma relação que não existe.
A gente tem que entender executando, pelo menos pra mim. Tipo, tentativa e erro. Você já errou, Lela Brandão?
O quê? Todos os dias.
Não.
Todos os dias. Mas
fala,
o que eu...
sensata, nunca errou.
Odeio. Odeio. Nossa, minha psicóloga odeia esse termo. Ela fala, não acredito que estou falando de novo. Fada sensata, nunca errou pra você. Eu, não, não. Pode ficar tranquila que toda hora eu falo. Gente, eu erro. Tanto que no meu podcast eu sempre falo, não sou filósofa, não sou eu. Tipo assim, Lela.
Então,
tipo,
né? Porque as pessoas podem levar muito a sério o que você
falo,
tá falando.
Eu sempre falo, gente, isso é meu conselho. Eu tô falando com base no que eu vi nas minhas amigas. Não sou a Monja Coen, não sou psicóloga, não sou filósofa, não sou nada. Não sou nem acadêmica, não sou nada. Mas o que eu tava falando é que essa relação com seguidores é uma coisa que não existe historicamente. A gente não tem uma base de dados pra...
Exato, né?
Então é muito
tentativa
e erro.
Manual de comportamento.
Eu acho que eu tenho uma fórmula boa, assim, de proximidade com as minhas seguidoras. Porque é isso, tipo, sempre... Meu e-mail tá aberto, então vira e mexe, chega coisa. Tipo, hoje mesmo, chega uma menina que ouviu um episódio e me mandou um texto e tal. Aí eu vou conversando com ela... Eles me mandam um DM sem a expectativa de que eu responda, porque sabem que, tipo, se eu parar o meu dia pra responder tudo que eu recebo, eu não vou conseguir fazer meu trabalho, que é o que eles gostam, o que elas gostam. Então, eu Sim. estaria roubando um tempo de uma coisa que eu acho que é melhor, assim, pra elas. E aí, eu esquematizo dentro da minha rotina, responder elas todos os dias, meia hora de manhã, meia hora tarde, é isso. Senão vai ficar sempre essa aba aberta na sua cabeça.
Com certeza. As minhas abas estão todas abertas aqui. Você, higiene do sono, você já tratou disso com suas seguidoras?
Higiene do sono, já.
Sim.
Mas eu não faço.
Então, menina, você assiste aquele Chernobyl. Você assiste aquele Chernobyl?
Eu assisti os primeiros capítulos só.
Você assiste o Chernobyl pra...
Pra dormir.
Pra dormir?
Não, eu tenho as mesmas séries que eu assisto pra dormir todos os dias. Mas eu não consigo
Mas
dormir sem...
Mas você fica adrenalizada, tipo...
Depende, se eu tô vendo uma série nova, sim.
Ah, você maratona.
É que eu sempre vejo o Friends ou Modern Family. É um dos dois. Porque eu já sei os episódios de cor, entendeu? Então é só um... Eu não fico curiosa pra saber o que vai acontecer. Eu já sei, então é só um... Uma parada, assim, rolando.
Ah, você tem um barulhinho ali, um noise.
Exato.
É, mas não... A importância do sono, que eu quis dizer, é tipo... Pras dores e pra qualidade da sua vida.
Sim, não, com certeza. Não, é o que eu disse. Depois que eu comecei, eu caí no tratamento de CBD agora, né? Faz
Sim.
6 meses? Um ano? Acho que faz um ano. Não, em outubro vai fazer um ano. E aí que eu entendi a importância do sono, assim. Porque depois que eu comecei...
Você percebeu que você nunca dormiu com qualidade. É, a gente não dorme com qualidade.
Eu não tive qualidade de sono nunca. E eu nem sabia nem que isso era uma questão. Tanto que às vezes eu ia no médico e eles perguntavam... Como é seu sono? Eu,
Deito.
É normal. E não é. Não era normal. Porque é isso. Eu acordava muito cansada, etc. Tô sempre cansada. Isso é uma coisa da fibromialgia, né? A gente se cansa muito mais. Tipo, as coisas demandam muito mais energia, assim.
Uhum.
Muito ruim. E aí, quando eu não dormia direito, aí é um ciclo, né? Porque você acorda já cansada e com dor. Aí você enfrenta, tem um dia inteiro pra você enfrentar. Você já acordou, assim, seu ponto zero é esse. Então, tipo assim, só tem mais pra fundo do poço pra você ir. Porque já acorda pra te tirar de lá.
Sim.
E aí, você chega à noite e você não quer dormir. Porque você sabe que o seu sono, tipo, é ruim.
Dá meio um medo, né?
É um ciclo horrível, assim. E aí, quando eu comecei a dormir melhor, que eu entendi que como é... Até a personalidade muda, assim, tipo...
Você é mais agradável, menos negativa.
Não sei se mais agradável, porque eu não fiquei pensando nisso, assim, de ser desagradável. Mas é mais disposta mesmo, sabe? Porque é muito ruim pra mim. É muito ruim fazer uma coisa sem vontade, sabe? Tipo, é óbvio que a gente... Tem que fazer isso na nossa rotina. Tipo, tem partes do trabalho que são chatas mesmo. Tem que fazer, mas não tem que ficar, tipo, se lamentando por isso. Mas assim, quando tudo te demanda muita energia, até as coisas que você gosta...
Sim.
Aí começa a ficar muito ruim. E aí, você começa a fazer as coisas meio mal, não quer conversar. Eu ficava muito introspectiva, assim. E aí, isso é muito ruim pro meu trabalho, porque é falar. Meu trabalho é falar.
É.
Aí dificulta.
Sim, eu entendo completamente. É, agora, agora não, né? Já há um ano com o CBD, você já descobriu o que é dormir.
Sim.
É, o que, que você acha que falta para as pessoas, para o CBD se popularizar? Porque é um tratamento caro, né? E agora tá... existem meios, uhum. né? Empresas que intermediam, Sim. né? E... Porque parece que a gente tem que pegar um negócio na Anvisa, deve ser um negócio, uma fila enorme, não sei o quê. E daí eles nunca vão liberar. É um caminho teoricamente simples, mas as pessoas ainda não sabem, uhum, né? Uhum. Porque acaba caindo no preconceito, etc. Você compartilhou isso, né? Que existem meios de conseguir
Sim.
Consultas mais baratas, etc.
Total. Então, compartilhei um mês depois de ter começado o tratamento, né?
Uhum.
E desde então eu falo que o CBD ele não resolve vidas. Tipo, não adianta uma pessoa que não faz exercício, que não se alimenta bem, que tem uma vida com muito estresse o tempo inteiro. Tipo, não adianta achar que vai tomar gotinha de CBD e vai melhorar. Uhum. Não é o caso. Mas pra mim, foi um caminho muito bom, porque eu tava com um remédio que não era CBD. Remédio normal, de farmácia. Uhum. Que o remédio me deixava um corpo, sabe?
Entendo.
Tipo assim, não.
Eu sei, remédio.
Era um. Eu nem vou lembrar o nome, mas era um relaxante muscular tão forte. Tipo,
Sim.
tão forte, porque eu tinha que tomar um relaxante muscular que não tinha cafeína pra conseguir dormir.
Uhum.
E aí era um relaxante muscular que me deixava fora do
você
ar.
Você meio que dissociava, mas você não tinha aquele controle ali.
É, e aí eu ficava, tipo assim, eu dissociava totalmente na hora de dormir, e aí o dia seguinte eu passava todo meio.
Meio grog
e sem falar que eu tenho gastrite. Então, relaxante muscular pra gastrite é...
São uns comprimidão.
É. E aí, eu comecei a ter gastrite, comecei a ficar muito mal, ter muita dor e tal. Aí, eu fui atrás de coisas alternativas e achei essa empresa que fazia todo esse trâmite e tal. E fui ter a consulta. Na época, eu paguei R$100, que eu peguei uma promoção. Mas eu acho que hoje em dia, a consulta é 300, se eu não me engano, nessa empresa que eu fiz.
Sim.
E aí, eu fiz uma teleconsulta com o médico, que era um endócrino que cuida de atletas com dores crônicas. Foi super legal. Ele, tipo, ele me escutou super e falou de várias alternativas. Aí, ele me deu duas alternativas, que é o óleo que eu tomo todos uhum. os dias. E aí, ele me deu pra eu não ter que tomar relaxante muscular quando eu tivesse crise, ele me deu uma balinha de THC.
Sim.
Que foi a minha lástima, porque eu comi uma, tive uma crise de pânico. Fudida. Não sei se pode falar a palavra.
Claro que pode.
Tive a pior crise de pânico na minha casa, assim. Eu comi.
Você pegou uma inteira?
Não. Eu comi um quarto, um negócio uhum. assim. Comi bem pouco. Mas eu acho que meu sistema com THC não rola. Porque eu comecei a ter uma crise de pânico, a boca seca. E fazia muito tempo que eu não tinha, né? Porque eu tô nesse processo de cuidar da crise de pânico. E aí eu falei, ah, não, mano, tô tendo crise de pânico. E ainda é por um negócio que eu comi, então não vai passar em 8 minutos, geralmente. Porque minhas Sim. crises geralmente passam em 8 minutos. Eu vou ter que esperar
passar
o efeito desse negócio.
Isso aqui vai durar a noite toda, eu tô doidona.
Aí eu cheguei pra ele e falei, doutor, pelo amor de Deus, tô desesperada. Aí ele me deu um outro negócio lá. E aí, pra conseguir, foi muito fácil, assim. Porque ele te dá a receita e ele já te dá o caminho. Então, tipo, você vai entrar em contato com esse número. Eles vão te passar o link, você vai entrar na Anvisa, você manda a receita. E você preenche, tipo, você literalmente entra no site da Anvisa. Você preenche os dados do médico. Preenche os seus dados, manda
e
a receita.
O produto, né, que você pode usar.
Exato, na receita tem
importar,
ali
importar, não sei qual é o termo.
É, importar e usar.
Andar pelo
por dois
país,
anos.
Né?
É.
Sim.
E no mundo também. Porque se precisar de viajar, você leva.
Então
vale.
Eu sempre tô com medo.
Eu perguntei pra ele. Eu perguntei, doutor, eu posso levar ele? Não, pode.
Aí é um documento que você tem que ter impresso. Falou, Se você passar pelo aeroporto, eles vão achar que você é uma traficante.
Exatamente, que é o meu maior medo. Sem querer, de repente, levei um negócio ali que eu nem sabia.
Eu também tenho muito medo de colocar droga.
Botar uma arma, sei lá, sabe? Uma coisa assim. Tipo, ah, será que eu levei uma arma sem querer? Nem nunca encostei numa arma.
Não sei se você tem isso, mas como eu tenho um comportamento ansioso, eu acho que eu sempre sou uma suspeita.
Eu também. Não, e teve uma época que eu era parada muito em aeroporto, que foi a época do 11 de setembro, porque eu tenho uma cara mais de árabe, e minha família também. Então a gente era sempre parado, sempre. Tipo, era um transtorno.
Meu Deus, o que que eu fiz?
E aí eu fiquei com gatilhos de aeroporto, brincadeira. Mas aí, então aí é isso, você entra no Anvisa, manda a receita e tal, e aí chega esse papel, aí você manda, tem essa empresa que faz a importação, que trabalha em paralelo com o médico, e aí você manda em um mês, chega na sua casa. E aí eu tô nessa. Tá sendo maravilhoso.
E a vida sem dor. A vida sem dor. É uma vida... Eu, como sou revoltadinha, não dá meio uma vontade de falar assim, poxa, por que vocês não me avisaram?
Sim. Dá uma inveja, né? Porque, honestamente, não é tudo... Tô longe de ficar sem dor todos os dias.
Sim,
eu
claro.
Sinto a dor reduzida, eu sinto que minha qualidade do sono melhorou. E também acho que é um trabalho pra sempre. Vou ter que fazer exercício físico pra sempre, sim, fortalecer os músculos pra sempre.
E você achou um exercício que você gosta?
Sim. Sabe o que que eu fiz?
O que que você fez?
A minha sogra me deu uma bicicleta ergométrica, que ela comprou na Black Friday. Eu botei na frente da TV da sala... E montei uma mini academia. Então, o Vitor comprou uns pesos lá, que você muda a carga do peso. Uma bola de pilates e uns apetrechos. A gente vai colecionando.
Ai, bola de pilates é tão gostoso fazer.
É. Aí eu ponho série. E aí eu fico fazendo exercício vendo série. É isso. Porque o meu problema era sair de casa pra fazer exercício.
Nossa, você come. Eu só vou na academia, tipo, isso faz... 3 semanas, porque é na frente da minha casa. Então, eu penso que eu tô descendo na academia do prédio.
Eu tenho academia do prédio, nem do prédio
nunca
eu desço.
Apareceu. É.
Tem que ser dentro de casa mesmo. Aí, eu faço um cafezinho e fico lá pedalando, tomando um cafezinho.
Fritando.
Coisas que só dá pra fazer em casa, sabe? Quem que vai... Você vai numa academia tomar um cafezinho enquanto você anda de bike. Tipo... Mas eu tô amando. Nossa, muda muito, né?
Muda muito.
E é muito, muito chato, porque você ouve todo mundo falando sempre, tem que fazer exercício, você fica, tá certo,
mas
vou
sabe
fazer
porque
exercício.
A gente não gosta de exercício porque dói, né?
É, e cansa.
Exato, e a gente é cansada.
exatamente isso.
As gostosas também se cansam.
Gostosas também cansam.
Só se cansam.
E choram.
Que
é o nome do meu
muito?
Podcast, gostosos também choram.
Mas eu
não choro muito, sabia?
Ai,
não.
Eu choro bastante. Eu sou peixe com câncer, então sou
Não,
eu
sou capricórnio.
Ai.
Não choro.
Mas
não
vai você
chorar.
Vai ser rica.
Amém.
Amém.
Que Deus te ouça.
Porque capricórnio gosta.
É por isso que eu trabalho tanto.
Ela, Brandão, as gostosas também choram.
Sim.
E se cansa.
Eventualmente.
As de Capricórnio, não muito. Não, mas as de Peixes, você só... É só fazer uma entonação. Se você fizer uma entonação, sabe aquele... Eu já choro. Você
já começa a chorar.
Porque daí eu já sinto que você tá sentindo. Tipo, é difícil. Eu sei. Então, obrigada, Lela. Obrigada por... Eu sempre falo isso, porque... quando eu era uma criança... Eu não achava pessoas parecidas comigo, entende? Então a gente passa, pelo menos eu que sou estranhona, a gente passa a vida tipo, não sei o quê, não tem ninguém parecido comigo, ninguém pensa como eu, tá? Ninguém sente. É claro que eu não quero que você sinta dor, mas sentir que essa comunidade existe e falar, olha, você também sente isso quando você sai de casa, você fala, também é difícil, isso aqui, e muitos pontos. Então, para mim, é muito... A internet, ela me ajuda a me sentir em comunidade.
Sim.
Então, obrigada por fazer parte da minha comunidade.
Eu que agradeço. Obrigada pela conversa também, foi tudo. E eu amo a proposta desse programa, eu amo o que você faz, porque é exatamente essa sensação que eu sinto também com o seu conteúdo. Que a gente, quando a gente fala de coisas que são difíceis de falar, muita gente se sente acolhida. E é assim que eu me sinto com o seu trabalho. Então, ai, muito obrigada.
Eu só vou chorar. Então siga Lela.Brandão e outras em todas as redes sociais. E quem estiver no Spotify agora vai dar lá a estrelinha, né? No
tem que dar
Gostosos
estrelinha.
Gostosos Também Choram.
Tem, por favor. Estrelinha no seu também.
Isso, uma estrelinha pra gente virar...
Avalia o nosso podcast pra gente virar não, super
pelo
estrelas.
Amor de, eu fui no Dafa Gamela Ferreira. Aí eu falei... Ela falou assim, gente, não dá 4,5 na avaliação, né? Por favor, tem que ser...
Dá 5.
Se você não quer dar estrelinha, não dá estrelinha. Não precisa dar 5 estrelinhas. Mas se você... quer dar a estrelinha? Por favor, a 5. Porque se você me dá 4,5, eu vou... Vai abaixar a minha
exato.
Média.
Exato. É melhor nada do que 4,5. Então,
pensem
bota
nisso.
5 estrelas, por
no
favor.
No mínimo. No mínimo. Se tiver... E se comentar, ajuda mais aí.
Ajuda.
Mas só falando coisa positiva, que a gente é fada sensata, essas coisas.
Outro dia, recebi a primeira crítica do meu podcast. Fiquei tão mal. E eu falei disso no episódio que eu falei sobre medo de desagradar. Que eu recebi um comentário assim, papinho furreco. No próprio Spotify. Aí eu fiquei muito mal. Mas deletei o comentário.
Lógico.
E aí depois eu pensei, ai, Lela, como você é
não,
idiota.
Não, tem que deletar. É o seu podcast.
Poxa. Eu achei o papinho furreco. Tá no direito dela, sei lá.
Tá, mas guarde pra você.
Será que ela me avaliou mal? Aí eu vou ficar triste.
Isso é o problema,
aí eu vou ficar
né?
Triste.
Porque a avaliação você não pode tirar.
Deletar.
O negócio você pode deletar. É. Nossa, agora eu tô na bad. Porque a pessoa, tipo, agora, acho que agora toda a nossa estratégia foi...
Por quê?
Porque as pessoas vão... Agora, as pessoas que não gostam da gente,
não.
Elas vão dar uma estrela.
As pessoas que não gostam da gente já saíram nos primeiros 15
exato.
Minutos de episódio. Quem
não
ficou
aguentaram,
aqui...
Não aguentaram.
Quem ficou aqui, aguentou. Então
que
vai
que
dar
você tá achando desse mundo do podcast que as pessoas ficam, né?
Não,
é
eu tô
muito
achando maravilhoso.
Legal.
Eu tô...
a melhor
nossa,
mídia.
Gente, que libertação que é você não ter que fazer um malabarismo enquanto você usa peruca pra pessoa ficar 3 segundos no seu
exato,
vídeo. E você poder falar...
as pessoas ficam mesmo.
Meia hora e as pessoas... estão ali te escutando, é impressionante. Eu achei impressionante.
E você não tem que falar, por favor, continue aqui
fica
comigo.
Fica até o fim do vídeo que tem uma surpresa.
Que tem um cupom. Não, você, as pessoas gostam, elas estão aqui, porque elas amam a gente. Obrigada por todo esse amor. Semana que vem a gente volta com mais fadas sensatas de sucesso.
Amei.